E para encerrar a nossa série de entrevistas sobre indústria, comércio e serviços, nós vamos conversar ao telefone, por telefone, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, Carlos Walter Martins Pedro, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde e agradeço a oportunidade.
Bom, a gente gostaria de começar perguntando como foi, a gente já pode até fazer um balanço de como foi o ano de 2021 para as indústrias do Paraná?
Ele está terminando, né? E aí nós temos números bons, temos boas notícias. Começando pelo ano passado, quando se instalou a pandemia no seu auge, quando parou tudo, nós tivemos em 2020, que a gente tinha uma expectativa de praticamente uma tragédia sanitária, aliás foi, né? Perdemos muitas vidas, mas a indústria conseguiu ter uma preservação da atividade econômica. 2020, ela ficou com praticamente 25 mil novos empregos. Então, fechou o ano numa situação, diferentemente de outros setores, relativamente boa, mostrando atividade. E esse ano, melhor ainda, nós já temos quase o dobro. O ano passado, a indústria foi o que mais empregou, 25 mil novas vagas. Esse ano, nós já temos quase o dobro. Significa que a atividade industrial do Paraná, ela está em uma boa fase, com uma expectativa positiva. Então, esse ano de 2021 termina com essa confiança de que nós tenhamos um bom ano também, o ano que vem, apesar dessas notícias que se avizinham. Mas a expectativa, numa pesquisa que nós fizemos agora com o Industrial do Paraná, mostra uma confiança na preservação da atividade econômica na indústria.
E essa confiança é algo específico aqui do Paraná ou ela segue uma tendência nacional?
O Paraná é um estado especial, Luciana, especial. Nós temos uma característica de eficiência na nossa agricultura, na nossa agroindústria. Nós temos uma diversidade industrial que eu cito sempre. Claro que prepondera Curitiba, macro Curitiba. Nós somos, né, o segundo polo, o maior polo de produção automotiva, da cadeia automotiva do país. O Paraná com as indústrias colocadas, não só as montadoras, mas a cadeia de suprimentos. E o Paraná também agora chegou no quarto lugar de maior produtor industrial do Brasil. Estamos perdendo, claro, para São Paulo, Rio de Janeiro, com a situação que tem de estatais e tanto, e Minas Gerais, que é muito grande. E aí nós já estamos superando todos os outros estados. Isso é muito importante, mostra a força da indústria do Paraná. Essa diversidade aliada com eficiência, com bom trabalho, e isso nos motiva a seguir em frente.
Uhum. Bom, e você já disse aí, então, que 2022 deve seguir nessa tendência, né, de crescimento, mas e em relação ao cenário econômico, de um modo geral, ele ainda assim é positivo para a indústria?
Bom, pergunta difícil. Claro que nós estamos olhando, o INPC chegou agora a 11%, já mostrando sinais de uma inflação, juros altos. É claro que nós temos as preocupações com esse cenário que se avizinha. O ano que vem é um ano de atividade política mais intensa, de disputa política. Automaticamente a economia pode ter algum percalço. Só que tem uma coisa que é básica, Luciano. O Brasil, também repito isso sempre, é muito grande, é um grande mercado. Sexta maior população do mundo, infraestrutura, muito a consumir, muito a fazer. Temos uma dependência muito grande de insumos importados, que a indústria do Brasil precisa explorar isso melhor. Então nós temos campo para avançar positivamente, apesar desses números ruins. Citando uma coisa que tem que ser muito combatida, né? Essa questão da inflação, a gente fala que está ficando caro as coisas, mas isso é um imposto disfarçado ou uma perda disfarçada que prejudica a camada mais pobre, a menos renda da população. Isso é muito ruim, tem que ser combatido com todo empenho pela sociedade e pelo governo.
E essa inflação tem a ver com o aumento da demanda por produtos e a escassez de oferta?
Tem. Tem a ver, né, e esse é um problema mundial, isso não está acontecendo só no Brasil, só que nós temos um passado mais ruim em termos desses reflexos inflacionários, né? Mas, por exemplo, na China, as indústrias que fornecem boa parte do mundo, que é uma dependência que nós precisamos diminuir, elas estão fazendo 42 horas de trabalho, 42 horas paradas. por causa de falta de energia, não só aumento de demanda mundial, não é isto, é uma questão que a energia, eles tentaram substituir uma situação por energia mais limpa e isso não funcionou na eficiência que eles queriam, automaticamente prejudica. E você veja que um processador que vem da China prejudica a indústria automobilística de automóveis aqui. Então isso é uma cadeia mundial e isso está acontecendo, aumentos de preços lá em dólar. E não é só na China, em toda a Ásia, na Europa, nós estamos tendo aumentos de preço, não só pelo aumento de demanda, mas pela situação mundial que está posta aí. E isso reflete no Brasil, tanto é que o preço dos combustíveis, da energia, o que está subindo.
E por falar em energia, a indústria no Paraná tem energia suficiente, energia elétrica suficiente, ou é a necessidade está aumentando?
Está, e nós temos uma situação de fragilidade com essa crise hídrica, né? Porque a maior parte da nossa energia vem da hidráulica, que é uma energia limpa, né? Mas com essa escassez de chuvas, né? Desses últimos tempos, realmente tem ficado. Numa reunião na CNI, lá em Brasília, com o ministro Bento Albuquerque, ele colocou a situação que nós não teremos um apagão de energia, mas nós estamos importando energia, até do Uruguai, energia da gás, da Argentina, para suprir a demanda. E o déficit financeiro do setor de energia é gigantesco, porque tá caro para nós consumidores, mas o agente nacional está assumindo um endividamento muito grande em função de não faltar energia comprando, e também a operação mais cara das térmicas, que não estão todas, mas é uma operação mais cara e suja, né? Então, energia é um problema que nós precisamos enfrentar com muito empenho.
Uhum. Bom, e em relação às matérias-primas, né? Houve um problema de matéria-prima, de oferta de insumos durante a pandemia, pelo menos nos meses mais críticos.
Sem dúvida. Nós tivemos, inclusive, numa situação... Quando eu, na oportunidade que tem da gente falar dessa dependência de insumos, nós tivemos no auge da pandemia o ano passado, quando março, abril, parou tudo, nós não tínhamos máscaras, coisa mais básica que tem, porque também o que estava no mercado era importado. E as máscaras, elas são feitas de um tecido não tecido, chamado TNT, que nós temos uma produção no Brasil de duas fábricas, basicamente, nessa matéria-prima. Então, nós não tínhamos segurança. Nós tivemos uma resposta muito grande, que nós tivemos uma aquisição aqui no Paraná, pelo sistema FIEP, até para suprir as empresas, para poder colocar isso como uma proteção individual. Hoje já está normalizado, inclusive a resposta da indústria do vestuário, que é um dos setores que mais emprega, nós temos uma resposta muito positiva. Tanto que as indústrias aqui da região de Apucarana, do Civale, que hoje produzem na faixa de acima de 55 milhões de máscaras mês. A indústria se moldou, respondeu ao consumo do mercado e hoje nós estamos numa situação... Ou seja, a indústria, ela responde, nós temos mercados, temos necessidade. O que nós precisamos absolutamente enfrentar é o custo do produto fabricado no Brasil. A composição, nós temos a questão que a gente fala do custo Brasil, que é real, tem até um movimento junto com o Ministério da Economia de minorar isso, porque a situação é muito injusta é injusta não só para a indústria brasileira, é injusta para o consumidor brasileiro, além da tributação que nós precisamos enfrentar na reforma tributária, que tem que sair, uma hora tem que sair, para que a gente avance em competitividade para o produto fabricado no Brasil. Então, eu diria o seguinte, para que seja mais simples, até agregar valor nas nossas matérias-primas. Nós somos exportadores de insumos básicos. Não tem sentido eu exportar soja, granel e não exportar óleo. Só que eu não consigo exportar o óleo porque agrega mais mão de obra e daí o preço não vai. A mesma coisa, minério de ferro. Nós estamos segundo maior exportador do mundo. Extrai minério de ferro, coloca no trem, coloca no navio, manda para a China, para o Japão e depois volta em máquinas, equipamentos e próprio aço. Isso significa um erro estrutural na fabricação de custo, na fabricação dos produtos no Brasil. Por isso que nós exportamos complexo soja, complexo agrícola e, além do mais, ainda bem que nós estamos fazendo uma situação. aqui com a nossa agroindústria, né, que é transformar soja e milho em proteína, né, que é através de exportar frango. O Paraná é o maior produtor, acho que per capita do mundo, de frangos e exportadores que nós somos. Então isso é muito bom. Mas eu transformei soja, milho, ração em proteína num frango e exporto frango. A agregação de valor nisso é importante, mas nós podíamos fazer muito mais nas outras matérias-primas que nós temos. Mas essa é uma conversa longa, Luciana.
Só queria uma explicação. O senhor citou agregação de mão de obra. O que significa isso?
O problema é a agregação de valor no produto envolve você usar mais mão de obra, usinagem, tecnologia. E como a nossa carga tributária ela é cumulativa em cada processo, quando eu compro uma peça para fazer um casaco, compra-se o botão, você paga o imposto. Compra o tecido, paga o imposto.
Desestimula.
Você faz o casaco, tem mais imposto. Aí vai para a loja, tem imposto. A loja vai para o consumidor, mais imposto. Essa agregação de imposto sobre imposto, quando chega no preço final, diferentemente do que é lá fora, que você só paga o imposto no consumo no final, nós vamos aumentando. Aí o preço do casaco brasileiro fica mais caro. Por isso que se vai ao Paraguai, aos Estados Unidos, e compra lá mais barato do que aqui. Então essa composição básica do custo brasileiro torna incompetitivo e injusto para o consumidor brasileiro o produto fabricado aqui, onde nós poderíamos ter uma geração de emprego de qualidade na indústria brasileira, de tecnologia, de avanço, dignidade de trabalho, carreira, que nós poderíamos fomentar isso mais. E para exemplificar isso claramente, a indústria de manufatura no Brasil, ela está em 12% do PIB. No Paraná, ela é 25%, mais do que o dobro do Brasil. Só que essa indústria no Brasil paga praticamente 25% do imposto direto. Se computar todos, a indústria paga quase 37%, 38% dos impostos. Então, eu sou um setor menos expressivo em relação ao PIB, mas eu contribuo com a maior parte dos impostos. Esses impostos são aonde? No produto.
Realmente.
Teoricamente é assim, o Toninho estava falando antes e entende muito mais do que isso.
mas realmente, como o senhor disse, essa reforma tributária tem que sair o mais rápido possível.
É verdade. Essa é uma questão de justiça para o país. Por que que eu tenho que pagar tão caro na produção? Não é pagar caro. O problema é que eu não gero demanda, eu não gero emprego de qualidade. A indústria tem hoje uma situação de excelente ambiente de trabalho tecnológico, processo, para induzir os nossos jovens para o emprego industrial, para fazer uma carreira na indústria, que tem uma situação de pagamentos melhores, de carreira mais longa e assim por diante. E a gente não aumenta isso. Com um país que tem a sexta maior população do mundo, um grande mercado, o Brasil é um país espetacular, tudo para fazer. E a gente tem que explorar isso com a capacidade industrial, sem falar nos serviços de comércio, claro, mas a capacidade industrial do Brasil, no grande mercado que nós temos. Então isso é que precisaria ser olhado na estruturação do nosso país, pelos nossos governos, pelo Congresso, por nós enquanto sociedade.
É isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu agradeço a atenção e a oportunidade e estamos sempre à disposição aqui no FIEP.
Muito obrigada. Nós conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, Carlos Walter Martins Pedro, na nossa série de entrevistas sobre indústria, comércio e serviços.